A instituição fiscal independente do Senado apresenta amanhã, terça-feira, mais um relatório de acompanhamento fiscal, com novidades dessa vez, como nos conta agora aqui no primeiro item o diretor executivo da IFE, o economista Felipe Salto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes.
Felipe, normalmente o RAF é apresentado na segunda-feira. O que, que tem de novo nesse, na questão de números, enfim, na questão metodológica?
Pois é, dessa vez nós resolvemos atrasar um pouco em relação ao cronograma aprovado já desde o final do ano passado, na verdade um dia, para que se pudesse incorporar com maior certeza e maior acurácia algumas metodologias novas que nós estamos incorporando nas projeções fiscais. Basicamente, além das mudanças que a gente sempre faz de 6 em 6 meses, nas premissas para o crescimento econômico, PIB, a inflação, os juros, a gente agora vai também incorporar na projeção de cenários fiscais, por exemplo, o resultado primário, que é receitas menos despesa, sem considerar o juro, e a evolução da dívida, o efeito mais claramente e mais diretamente do descumprimento do chamado teto de gastos públicos. Isso, de alguma forma, a gente já mostrava antes, através da evolução da margem fiscal. Quer dizer, quanto que iria faltar em bilhões de reais ao longo do tempo para cumprir o teto, né? Então a margem ia ficando mais negativa ao longo do tempo, mostrando a dificuldade de cumprir o teto de gastos. Agora não. A gente vai passar a incorporar nas projeções de resultado primário esses efeitos de descumprimento da meta. Vai ficar mais transparente porque uma das funções da IFE, inclusive, definidas lá na Resolução 42 de 2016 do Senado Federal, que é sempre bom lembrar que tem força de lei, ela é justamente que a IFE acompanhe o cumprimento das metas fiscais. Eu costumo dizer que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, mas não tão pródigo assim em cumprir essas regras fiscais. Então, uma das funções importantes da IFE é ficar no pé do Executivo, digamos assim, para saber se a meta de resultado primário está sendo cumprida, por que que o governo projeta um déficit mais ou menos elevado, e também o teto de gastos, que é a meta mais recente, criada pela Emenda 95 de 2016.
Isso significa que o descumprimento do teto passa a ser um cenário mais provável?
Não necessariamente. Na verdade, nós tínhamos já previsto para os próximos anos um risco elevado de descumprimento. O que que nós vamos fazer agora? Nos três cenários, o base, que é o mais provável, o otimista e o pessimista, a gente vai criar um quadro bem visual, até sem números, né? Mostrando com cor verde, vermelha ou azul, a probabilidade alta, baixa ou moderada de descumprimento do teto de gastos e da meta de resultado primário. Então vai ficar mais claro, inclusive para o leitor não iniciado, não versado em economia, que um dos objetivos da IFE também é tornar toda essa análise mais didática, né, e mais acessível, vai ficar mais claro o momento de descumprimento, né, e mais do que isso, o risco. Porque como se trata de projeções, nunca dá para você cravar de maneira 100% certeza, dizer que vai descumprir ou vai cumprir, né? Então, a ideia é que fique mais transparente. Inclusive, nós vamos ter um quadro explicitando as premissas também utilizadas. Por exemplo, quanto vai crescer o gasto com pessoal em cada cenário? Vai ter reajuste real nos salários dos servidores ou não vai? Né? Como que isso impacta as despesas? Outra novidade também que está exigindo mais tempo é a incorporação dos efeitos fiscais da reforma da Previdência. Que, como nós já falamos com vocês em outra oportunidade, a IFE fez dois relatórios especiais sobre o assunto, né? E calculou os impactos disso. Então, agora, nessa etapa que nós estamos, a gente precisa incorporar a evolução que nós estamos prevendo para o efeito do regime geral, do RPPS, das outras mudanças, nas nossas projeções fiscais. Isso também não é trivial, né? Deve sair também amanhã o cenário com essa novidade.
Certo. Bom, mas tem números que já estão fechados, né? Como o da projeção de crescimento do PIB, que há uma revisão de 2,3% para 1,8%, né?
Exatamente. Alguns podem pensar que a gente está atrás da curva, como se diz no mercado, né? Porque muitos já estão com crescimento até inferior a 1,5%.
Sim.
A pesquisa Focus 1,49, uhum. E já com várias revisões seguidas. Porém, a IFE tende a ser mais conservadora nesse sentido. Nosso objetivo não é acertar projeção. Nosso objetivo é indicar a tendência do que está acontecendo com os agregados macroeconômicos, com a inflação, com juros e as consequências disso, os riscos positivos e negativos que isso traz para o quadro das finanças do governo, das finanças públicas. Então, quando a gente sinaliza que o PIB vai ser meio ponto menor, isso tem um impacto muito relevante, porque afeta a projeção de receitas, afeta a própria dinâmica do gasto público e do resultado primário. Em última instância, também dificulta a sustentabilidade da dívida, o equilíbrio da relação dívida-PIB.
Então, e o cumprimento do teto, né?
E o cumprimento do teto. Então, é bom dizer que muitas despesas, né, são indexadas ao PIB também. Então, o que nós estamos vendo, Jefferson, é que o quadro ele é bastante difícil. Nós já tínhamos dito isso desde 2016, quando a IFE foi criada, né? No primeiro relatório que a IFE publicou em fevereiro de 2017, nós já apontávamos lá que o quadro fiscal era complexo, de difícil solução e iria exigir uma combinação de medidas. O teto de gastos foi positivo no sentido de que ele ajudou a organizar as expectativas, evitou um mal maior, digamos assim, porque os juros ficaram mais controlados, a Selic diminuiu bastante, de 14,25% em outubro de 2016, para os atuais 6,5%, e o juro real também caiu. Então, quando os juros caem, fica menor o custo de financiamento da dívida. O que está faltando? Na verdade, está faltando desatar o nó fiscal. E começa pela questão da Previdência, porque a Previdência, só o INSS, representa 44% do gasto primário. Então, sem desatar esse nó fiscal, todo mundo fica segurando o investimento. As pessoas também seguram o consumo. Uhum. Então, quando ninguém toma crédito, ninguém consome, ninguém investe, isso afeta necessariamente a dinâmica de crescimento. Esse é um dos principais motivos pelos quais nós estamos revisando, inclusive, a estimativa de crescimento do PIB para esse ano.
Certo, um freio no consumo, então.
É um freio no consumo, no investimento, a produção industrial continua andando de lado, como se diz.
Sim.
Os indicadores de maior frequência, por exemplo, o IBCBR, que é uma espécie de PIB mensal divulgado pelo Banco Central, né, como a gente diz, ele já mostra dados bem piores do que se esperava, né, nessa altura do campeonato. O PIB do primeiro trimestre deve sair no final deste mês. E aí nós vamos ter um termômetro melhor para medir como é que está a temperatura da economia.
Quanto que é esperado?
Olha, a expectativa, a gente não faz projeções trimestrais.
Sim.
Mas quando a gente olha para o que o mercado está esperando, há uma espécie de frustração aí já precificada pelos agentes de mercado.
Bom, o relatório então sai amanhã à tarde, amanhã de manhã, qual é o cronograma da IFE?
A ideia é que saia amanhã à tarde, aí os ouvintes já podem acessar pelo nosso site, né? Basta digitar IFI no Google ou no site de pesquisa, você vai conseguir encontrar logo de cara o nosso site, que tem as publicações, relatório de acompanhamento fiscal de maio.
Tá certo. Felipe Salto, economista, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado mais uma vez por falar conosco aqui na Rádio Senado. Uma ótima semana para vocês aí na IFE. Bom trabalho.
Eu que agradeço. Bom trabalho e boa semana a todos.